Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos iniciando o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. E como é de costume, vem ao programa e apresenta este o Sérgio Poneto, que é presidente do STR de Vacaria e Muitos Capões e vice-presidente da FETAR, a Federação dos Trabalhadores Assalariados do Rio Grande do Sul. Sérgio Poneto, seja bem-vindo nesta sexta-feira, dia da gravação e o programa ao ar neste sábado. Uma semana tumultuada em todos os sentidos. Seja bem-vindo, boa tarde.
Obrigado, Bonese, boa tarde. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Que bom estarmos aqui mais uma vez, cumprimentar a todos. Parabenizar a todos os que estiveram de aniversário também nessa semana, né? A
gente não pode.
O Guga, né? Que esteve de aniversário ontem, enfim, a todos aqueles que nos acompanham e que estiveram de aniversário essa semana. Vamos, a partir de agora, também lembrar todos os programas, né, das pessoas que estiveram de aniversário. Pois é, Bonese, uma semana que, né, de arrepiar aí nos lados políticos, né, principalmente lá em Brasília. Nós, essa semana, deveríamos estar em Brasília, mas por atividades aí que nós tivemos lá em Passo Fundo, Tapejara, enfim, e aqui em Vacaria também, eu pelo menos me escapei dessa, né, de estar lá em Brasília.
É o Denilson lá, né?
O Denilson, mais o Milton, né, que são os diretores nossos da FETAR, estiveram lá em Brasília, acompanhando reuniões, audiência com os deputados, enfim, né, com o secretário, inclusive, da área que discute lá, o secretário da Previdência Social, né, discutindo aí a questão das reformas. E o que a gente tem visto, né, Bonese, deixa a gente sem saber o que responder. Até porque, assim, ó, se alguém perguntar nesse momento o que vai acontecer com o nosso país em termos de reformas, e principalmente na questão política agora, eu não saberia te dizer aqui o que pode acontecer. A expectativa era de que o presidente renunciasse, né,
na quinta-feira, né?
Na quinta-feira, né, na sua entrevista, né, no seu depoimento, inclusive pronunciamento em rede nacional. E ele foi bem taxativo em dizer que não renuncia, né? Mas acho que não vai aguentar, né, a
não
pressão vai. E não só a pressão, mas realmente a forma em que ele foi, não pego, mas na forma que ele foi, que ele se envolveu, né, nos depoimentos que ele deu e na gravação que foi pego aí através da Polícia Federal. Realmente ele se comprometeu.
Até porque aquelas gravações que um dos donos da JBS acaba conversando com o presidente Temer, né, ele vai induzindo uma conversa e o Temer vai caindo.
Exatamente.
Ou seja, vai caindo naquelas situações, ou seja, de propina 500 mil por semana, né?
Exatamente.
É dinheiro.
Poxa, se é dinheiro.
Aí ele fala que tem juízes também, não o Temer, mas um dos proprietários da JBS.
Isso.
E ele vai colocando. E quanto mais corda vai dando, mais vai se enrolando. E teve gente que já caiu no governo por muito menos.
Né? Exatamente.
Lembra do Rubens Recupero, quando ele estava dando uma entrevista,
uhum,
e aí o vídeo dele saiu nas parabólicas e ele caiu, aquele ministro, foi demitido. E outras tantas, outras situações, né, que a gente pode colocar aqui. Eu penso, se cometeu, se é mal feito e precisa ser punido com os rigores da lei, precisa ser punido. Afinal de contas, a gente está falando de um presidente que deveria ser a pessoa ilibada, sem nenhum tipo de dúvida no caráter, mas não é isso que a gente vê, né? Infelizmente, é uma pessoa que está envolvida em várias situações ruins para o Brasil.
Pois é, esperamos, né, Bonese, que principalmente a justiça, a nossa justiça aqui no Brasil, faça justiça mesmo.
De fato, né?
De fato, né? E a pergunta que a gente faz nesse momento é o seguinte: bom, mas se ele for, digamos assim, impeachmentado também, né? Porque tem vários pedidos de impeachment, inclusive de partidos que até então davam sustentação política a ele, de partidos aliados, né? Já estão pedindo isso. Já tem partidos aí, o próprio PSDB, o próprio PPS, já querendo sair do governo, dizendo: bom, nós não queremos, né, mais estar apoiando esse governo. Como é que fica isso? Então, Esperamos que, quem sabe, até durante esse final de semana, na semana que vem, a gente tenha aí desdobramento dessa situação. E, diante de tudo isso, pelo menos algumas coisas boas a gente tem percebido, que é, pelo menos, uma freada aí na questão das reformas da Previdência e da Trabalhista, que não poderia ser diferente disso, em função de que qual é o clima que tem lá dentro para continuar. Né? Nós teríamos aí, na quarta-feira próxima, uma audiência, inclusive com a doutora Jane, que é a nossa assessora jurídica lá da FETAR, ia tratar na questão da CPI da Previdência, já foi cancelada, inclusive, né? Então vai haver aí, com certeza, uma parada em termos de reformas. E a outra pergunta que a gente faz é, bom, mas se o Temer sair, quem é que assume como presidente? É o Maia, que é o presidente da
Câmara?
Pois é, mas aí tu troca 6 por meia dúzia, quer
mas
dizer...
Mas até onde se vai é 30 dias, né? Se assume por 30 dias até que se faça uma eleição, que muitos estão querendo uma eleição direta, mas pelo regramento hoje seria uma eleição indireta, né?
Indireta.
Eles decidindo quem seria o presidente, mas só que eles estão todos, se não todos, quase todos comprometidos.
É, de lá se nós passar numa peneira...
Quantos
sobra
ficam?
Poucos.
Exatamente.
Sobra poucos. Claro.
Talvez
que tem...
o Tiririca ficasse por cima.
Pois é, e ele já aparece aí nos sites e tal com a faixa de presidente da República.
Pior que tá, não fica.
Diz que ele vai ser condenado agora, né, por dizer assim que pior do que tá, não fica.
Ficou.
Né, e ficou. Então, lamentavelmente, essa é a nossa situação do nosso país que a gente se encontra hoje. E tomara a Deus, né, que... depois de toda essa bagunça, de toda essa situação, o ano que vem a gente tem eleição, a gente possa estar escolhendo pessoas sérias, pessoas honestas e, quem sabe, mudar um pouco esse panorama nosso da situação brasileira. Porque, senão, se nós continuar elegendo pessoas deste tipo, desta naipe, que nem tem muitos que dizem, quer dizer... o que será de nós trabalhadores, de nós agricultores, assalariados, enfim, que a gente precisa trabalhar, pagar imposto, pagar religiosamente todas as nossas contas para eles lá. Imagina R$500 mil por semana para manter a propina, para pagar a compra de votos lá, para serem beneficiados com isso.
Lembra que num dos trechos desse depoimento de um dos proprietários da JBS, ele diz assim que deu dinheiro ao Cunha para que ele garantisse a aprovação de um projeto de lei que ia beneficiar diretamente a comercialização de frango da JBS.
Isso.
E aí o que eu quero dizer com isso é que tem muitas coisas que acontecem que dizem que é para, de modo geral, para atender os brasileiros de modo geral.
Sim.
Muitos falam isso, mas é pura falácia, é mentira. Querem beneficiar um ou dois empresários.
Exato.
Como é o caso dele mesmo que disse... ele tinha uma situação de exportação ou compra de frango e precisava que essa lei fosse aprovada. Por isso, a grande quantidade de dinheiro que foi depositado na mão do Cunha, em forma de propina, de suborno, sei lá como chamem isso. E o que eu quero dizer daqui a pouco com essas reformas que estão acontecendo aí é para beneficiar quem, na verdade? Não é o trabalhador. Alguém está saindo muito bem beneficiado em cima disso.
Mas basta ver nessa semana aí, não sei se foi no Jornal Nacional aonde que apareceu, o faturamento dessa empresa da JBS em 8, 9 anos atrás era R$14 bilhões, né, por ano. Hoje ela passa de R$170 bilhões por ano. Quer dizer, uma empresa cresce tanto assim em tão pouco tempo, sem todo esse tipo de falcatrua, quer dizer, aí tem coisa errada. O próprio pessoal dizendo isso, né, da imprensa, da grande mídia, como é que pode uma empresa... Hoje é uma das empresas maiores do mundo que trabalha...
No segmento, sim.
No segmento,
se não
sim.
For a maior, viu?
É. Então, quer dizer, isso... o quê? 10, 20 anos atrás, eles tinham um faturamento baixíssimo. E hoje é uma das maiores do mundo. Eles têm 270 mil funcionários. Né? Imagina se não for beneficiado, e aí quem acompanha a televisão e lê notícia percebeu também o dinheiro que esses caras receberam do Banco Central, enfim,
do próprio BNDES,
do próprio BNDES, inclusive o recurso do próprio do FGTS, do Fundo de Garantia, que deveria muitas vezes ser beneficiado em casas próprias para os trabalhadores e coisa, foi desviado para financiar projeto para esse tipo de pessoas, né? Para ser benefício para uma família só.
Mas o bom disso tudo é que o Brasil está sendo passado a limpo. Eu penso que alguma coisa muito boa vai acontecer, porque diante de tanta coisa ruim, algo bom vai acontecer.
Bom, a gente espera, pelo menos, né, Bonese, que é aquilo que eu dizia antes. Esperamos que com tudo isso, pelo menos, a gente faça uma limpa. Né?
Quero mandar um abraço aqui para o professor Fábio Ramos Berti. Ele é professor, eu não lembro agora, a faculdade lá em Porto Alegre, está nos acompanhando.
Olha só que legal.
E foi meu colega, posso dizer com orgulho, na Rádio Caxias, lá quando estivemos trabalhando. Me ensinou muito, Fábio Berti.
Olha só, um abraço, Fábio.
E também quem está nos acompanhando é o Carlos Luz. Muito obrigado pela grande audiência.
Isso aí.
Vamos fazer o seguinte, Sérgio, vamos passar agora a agenda da semana e depois deixar as próximas informações para o segundo bloco.
Vamos lá então, pode ser. Então, de segunda até na quinta-feira aconteceu o curso de tratores agrícolas na empresa do André Bortolon, onde a partir deste ano agora é a prof que está coordenando, então todas essas atividades de formação, de curso dos nossos trabalhadores. Na segunda-feira aconteceu também lá em Tapejara o curso de formação de liderança do Sicredi, onde participamos eu e o Jefferson, que é o nosso técnico agrícola. Na terça-feira aconteceu lá em Passo Fundo a conferência em saúde do trabalhador, as conferências livres, onde a gente está fazendo essas conferências pela FETAR, juntamente com várias outras entidades, importante, onde a gente está tirando aí várias propostas de encaminhamento aí para as conferências, conferência estadual e também para a conferência nacional em saúde do trabalhador. Na quarta-feira aconteceu um seminário muito interessante lá em Porto Alegre, onde tivemos a oportunidade de participar sobre o trabalho escravo. E aqui me chamou a atenção uma apresentação do padre Xavier, ele que trabalha lá em Tocantins. E algumas apresentações que ele mostrou lá e da forma que é feito o trabalho lá, principalmente com relação ao trabalho escravo, onde muitos ainda contratam o trabalhador, em vez de pagar esse trabalhador, na hora de pagar eles acabam matando o trabalhador para não pagar. Então, realmente...
Está desse jeito?
Ainda é no Brasil. Então, realmente foi um seminário, ele começou, era 9 horas, encerrou por volta da 1 da tarde, e que deixou, principalmente nós que trabalhamos na área do assalariado forte, deixa a gente extremamente preocupados aí, porque ainda existe isso no Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul, dados apresentados pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Ministério do Trabalho, pela própria Justiça do Trabalho, é que ainda existe situações análogas à escrava, né? Então, parece, mas lá em Tocantins eles matam as pessoas, mas aqui ainda tem trabalho análogo ao escravo aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. Para isso, para nós, é uma responsabilidade muito grande como federação e que, inclusive, nos próximos dias, a diretoria da FETAR vai sentar e vai centralizar, digamos assim, um trabalho mais forte nesse sentido. Na quinta-feira aconteceu a reunião do Conselho da Habitação aqui em Vacaria, o Gilberto participou, e também uma ciranda de educação, onde a prof, que representa aí o sindicato no Conselho da Educação, participou dessa atividade também. E ontem, na parte da manhã, então, como acontece todo mês, a reunião do Conselho Fiscal do sindicato e também os 3 diretores para encaminhar aí todas as atividades do mês seguinte, e também aí fechando algumas questões interessantes, como é a festa do agricultor, uma avaliação também do encontro do dia 6 de maio, nós avaliamos, apesar de pouca participação e do assalariado, enfim, mas extremamente importante porque foi dado um pontapé inicial aí por mais uma atividade feita no município de Vacaria e Montes Capões com os assalariados rurais. Então essa a nossa agenda aí da semana que passou.
Vou fazer o seguinte então, agora uma pausa, os comerciais e em seguida a gente volta.